Bom dia. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Penso que temos já quórum e estamos já em condições de iniciar a nossa reunião. Se agradecia então a vossa atenção. Solicitava só que fechassem a porta, por favor. Encostassem a porta, para tornar mais fácil. Obrigado, Sr. Deputado António Topa Gomes. Espero que todos venham muito bem dispostos, porque hoje temos um dia intenso na Comissão de Economia, já para não falar do plenário, que também tem temas muito fortes da economia. Mas hoje temos, como sabem, uma reunião agora às 10h30, já estamos um bocadinho atrasados. Às 11h temos uma audição, como sabem também, e ao final do plenário temos outra audição. Portanto, eu sei que todos sabem isto, mas estou só a relembrar. Portanto, é um dia intenso. Vamos então avançar para a nossa ordem de trabalhos. Deputado Costa, podemos avançar? Podemos começar? Podemos? Muito bem. Ponto 1, aprovação das atas 61 e 62, referentes às reuniões dia 24 e 25 de janeiro. Não registro nenhum pedido de palavra para este efeito, nenhum pedido de alteração. Votaremos então as atas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Votação, ponto 2, votação do requerimento, votação e discussão prévia, apresentado pelo PSD para audição de várias entidades sobre jogos de fortuna ou azar online. Foi discutido na última reunião, eu como sabem não estive na última reunião. Só falta a votação. Já foi discutido, o deputado Costa quer. Faz favor.
Sr. Presidente, conforme também já acordado com o proponente do requerimento, era para dividir a votação entre a APAJO e a entidade da concorrência por um lado e o membro do governo e também a entidade do turismo por outro. Ou seja, dividir o requerimento em duas votações. Como se forma também já solicitado ao proponente.
Deputado Costa, desculpa, pode repetir. A PAJO e?
A PAJO e a Troia da Concorrência.
A Troia da Concorrência. Uma votação.
E a outra?
Outra. Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos e Estado de Turismo, outra votação.
É isso mesmo.
Duas votações. Assim faremos, se houver acordo.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD nada a opor.
Nada a opor. Assim faremos então. Vamos votar então o requerimento apresentado pelo Parlamentar do PSD para audição da PAJO, do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, Turismo de Portugal, a Autoridade da Concorrência e o Estado de Turismo, Comércio de Serviços, que tutela o SRJ. De acordo com o solicitado e acordado pelo Partido Socialista e acordado pelo PSD, faremos duas votações, digamos, a APAJO e a Autoridade da Concorrência, e depois votaremos também o SERIJ, assim é que é, e o Estado de Turismo. A primeira votação, portanto, a APAJO e a Autoridade da Concorrência. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A segunda votação, Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, Turismo de Portugal e o Estado de Turismo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do Partido Socialista. Portanto, assim faremos. Estão aprovadas as audições e vamos então, no quadro que é habitualmente feito na Comissão de Economia, tratar destas audições. Muito bem. Ponto 3 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo BSD para audição do Presidente Executivo da Altice sobre cabos submarinos, o anel CAM, Continente Açores Madeira e o anel Interilhas. Senhor Deputado Jorge Mendes, quer apresentar? Alguém vai apresentar este? Se alguém vai apresentar, senão não é necessário apresentar. Mas a minha pergunta, Senhor Deputado, não se importa depois.
Obrigado. Peço, Sr. Presidente, bom dia a todos. O requerimento, eu posso ser eu a apresentar.
É autoexplicativo.
É muito simples, portanto, o assunto já é conhecido de todos, já ouvimos aqui algumas entidades agora, foi requerido pelo parlamentar do PSD ouvir a Altice para esclarecer dúvidas que ainda persistem sobre esta matéria e, portanto, mais nada tenho a acrescentar. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, é só para dar nota que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem viabilizado todos os requerimentos sobre este assunto, não vai viabilizar este requerimento pelo seguinte facto. Ouvimos a ANACOM duas vezes, ouvimos a IP duas vezes, ouvimos as entidades públicas, não nos parece que seja interessante ouvir uma empresa privada, que ainda por cima já agora, daqui o deputado Bruno Dias, que no passado até se recusou a ouvir esta comissão, em particular, que certamente o deputado Bruno Dias recorda, por isso nós não daremos o ok a ouvir esta entidade, até porque vimos o entidade regulador e a instituição pública que tutela o setor.
Muito obrigado, deputado Costa. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Vamos então votar o requerimento. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? O requerimento foi recusado, foi rejeitado com os votos contra o Partido Socialista e votos favoráveis restantes grupos parlamentares. Ponto 4, ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório de final da petição 7715, Constituição da Comissão Parlamentar para as Políticas do Mar. Sr. Deputado Relator, o deputado Carlos Eduardo Reis, quem deu a palavra de imediato para apresentar o relatório. Faz favor, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Até porque é uma repetição, uma outra nota muito breve sobre esta situação. Para os colegas que não tiveram a oportunidade de ler, até porque os trabalhos da Comissão são sempre muito, muito intensos, esta é uma petição que propõe, no fundo, a criação de uma nova Comissão Permanente. Portanto, em vez de termos 14, passámos até 15 comissões. Tivemos uma audição de peticionários, embora não seja obrigatório, em face das 15 instituições e dos 15 peticionários. Anteriormente foi um conjunto alargado de peticionários, mas mesmo assim menos de 2 mil, e portanto isto não tem, embora tenha relevância cultural, socioeconómica, não vai naturalmente a plenário. Mas até porque o primeiro subscritor era o ex-deputado Zé Ribeiro e Castro, também por isso e pela sua pela credibilidade da matéria e da sua pessoa, merecia a nossa atenção. Como o nome indica, portanto, esta petição vem pedir que seja criada uma nova comissão permanente, atendendo a que as matérias do mar são absolutamente transversais e têm hoje uma nova importância. Embora, se eu tiver errado, corrijam-me, o Partido Socialista e o PST tenham alinhado também com este argumento que já tinham feito no passado, e os partidos com menor representação parlamentar tenham referido algo que é factual, que não têm capacidade para estarem a acompanhar mais uma comissão permanente, eu creio que esta matéria vai voltar em breve a ser algo também de mais uma petição ou outra iniciativa deste género, porque as matérias do mar estão comprovadamente na ordem do dia e, portanto, até pela forma como os governos têm organizado, o facto de ter havido já uma ministra do mar, o facto de o mar ter estado na agricultura, agora estar na economia, nota-se que, independentemente da importância que lhe damos, ainda não conseguimos encontrar o espaço que o mar merece. E, portanto, este relatório é um relatório simples, que visa apenas, no fundo, coligir tudo aquilo que foi dito na audição dos peticionários e, portanto, o seu objeto é muito concreto e não merece grandes comentários que não esse de percebermos que isto é uma matéria que nos vai voltar a ocupar tempo muito em breve, porque, repito, nós ainda não encontramos o espaço indicado para as questões do mar e, portanto, em breve voltaremos a falar sobre isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis pelo relatório. Naturalmente, este é um debate que certamente vai continuar, com as dificuldades que existem de ter mais comissões permanentes, com as dificuldades que os partidos mais pequenos também têm de representatividade, mas também, simultaneamente, com a importância do tema do mar. Acho que é um debate, achamos que é um debate que vai continuar a existir, não temos, naturalmente, nenhuma questão de princípio contra ou a favor da existência desta comissão permanente. Por isso, saudar o trabalho do Sr. Deputado Relator, com a certeza que é um debate que em posteriores legislaturas, nesta legislatura parece-me que é um caso encerrado, em posteriores legislaturas vai continuar a existir no Parlamento.
Muito obrigado, Deputado Costa. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Assim sendo, votaremos então o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agradeço também ao Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis pelo trabalho desenvolvido, em nome da Comissão. Relembro que o ponto 5 do parecer deste relatório, que acabou de ser aprovado por unanimidade, sugere dar conhecimento do teor da petição aos grupos parlamentares, e o relatório final também, aos grupos parlamentares, aos DURP e ao ministro competente desta matéria. Portanto, assim será, a Comissão prestará em conformidade, mas acho muito bem. Ponto 5 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação do parecer sobre a Contagem do Estado. O deputado relator, o deputado José Pedro Ferreira, a quem dou a palavra de imediato para apresentar o relatório. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A Comissão de Orçamento e Finanças remeteu nos termos legais e regimentais aplicáveis à Comissão de Economia e Obras Públicas, Planeamento e Habitação, a Conta Geral do Estado, relativa ao ano 2022, para que esta se pronuncie, elaborando um parecer sobre as suas áreas de competência, poderá ser incluído no relatório final da COF sobre a Conta Geral do Estado 2021. A elaboração do parecer foi solicitada à Comissão de Economia no dia 11 de janeiro de 2023 e implica a análise do relatório, incluindo exclusivamente as matérias que cabem na sua área respectiva de competência material. O parecer é constituído por uma nota introdutória, seguida da apresentação de um contexto macroeconómico, internacional e nacional, onde é destacado o crescimento do PIB mundial, 5,9% em 2021, e refletindo principalmente o forte crescimento da economia chinesa, 8,1%, a rápida recuperação da economia norte-americana, 5,7%, e o crescimento na área do euro, 5,3%. E ainda onde é destacada a recuperação das atividades económicas em conjugação com os apoios públicos concedidos a empresas e famílias, de proteção do emprego e do rendimento, contribuíram para a melhoria e resiliência do mercado de trabalho, tendo a taxa de desemprego descido nos Estados Unidos, nos Estados Unidos e também na zona euro, 3,9% e 7%, respectivamente, em dezembro de 2021, comparativamente a 6,7% e 8,2% no final de 2020. Por último, apresenta uma análise setorial no âmbito das matérias conexas à 6ª Comissão, que passam pelas áreas da economia, o PO03, Ambiente e Transição Energética, PO17, Infraestruturas e Habitação, PO18, e do Mar, PO21, e cuja síntese se encontra mais detalhada no presente parecer. Em termos de enquadramento jurídico, o procedimento cumpriu o estipulado ao abrigo da linha D do artigo 162 da Constituição da República e tendo a Conta Geral do Estado sido apresentada até ao dia 31 de dezembro do ano subsequente e tendo dado entrada na Comissão de Orçamento e Finanças no dia 17 de maio de 2022. No que diz respeito à apreciação dos requisitos formais, o relatório em apreciação cumpre os requisitos formais, tais como o disposto no artigo 66 da Lei de Enquadramento Orçamental, uma vez que compreende um conjunto de contas relativas às entidades que integram o perímetro do Orçamento de Estado, tal como definido no artigo 2º, e compreende um relatório de demonstrações orçamentais e financeiras e ainda as notas às demonstrações, às respectivas demonstrações orçamentais e financeiras. Relativamente às consultas e contributo, a Conta Geral do Estado de 2021 chegou à 6ª Comissão, acompanhada dos pareceres do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social, nos termos legais e regimentais aplicáveis. O relator reserva, do presente relatório, reserva nesta sede a sua opinião sobre a Conta Geral do Estado e, em conclusão, a Comissão de Orçamento e Finanças remeteu à Comissão de Economia e Obras Públicas e Planeamento a Conta Geral do Estado, acompanhada dos respectivos pareceres, e solicitou a elaboração de parecer nas áreas respectivas competências materiais. Apreciados os documentos referidos, a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação é de parecer que o presente relatório sobre a Conta Geral do Estado 2022 deve ser presente à Comissão de Orçamento e Finanças, de acordo com a linha C do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado José Pedro Ferreira. Não registro nenhum pedido de palavra para este efeito? Não registro. Como não registro, vou votar o relatório, então. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PCP, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, Chega e votos favoráveis do PSD e do PS, é assim? Muito bem, está então aprovado o relatório nestes termos. Ponto 6 da ordem do trabalho. Obrigado, Sr. Deputado, pelo trabalho também desenvolvido, que é sempre muito intenso. Ratificação do relatório da visita da Subcomissão para o Acompanhamento dos Fundos Europeus do PRR à Região Centro. E para este efeito, daria a palavra ao Sr. Deputado António Topa Gomes, se entender. Nem lhe falei previamente, mas o relatório está apresentado. É a visita ao Centro. Na altura foi o Sr. Deputado António Topa Gomes, como Vice-Presidente da Subcomissão dos Fundos Europeus, que liderou a visita. Sim, muito rapidamente.
Muito rapidamente, muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, deu-se a substituição do Presidente da Subcomissão na véspera da visita. A visita decorreu normalmente, já tive a oportunidade de o dizer na Subcomissão, um sinal de que as coisas funcionam, as instituições, independentemente das pessoas. Relativamente ao relatório, o relatório é muito factual, digamos, descreve basicamente o que foi feito e as atividades e os vários intervenientes em todo o conjunto de visitas. Foi uma visita rica, quer pelos debates promovidos, quer pelas instituições visitadas. Agradeço também aos serviços o trabalho feito e, digamos, tratando-se de uma descrição muito factual, julgo que nada melhor do que ver para nos pronunciarmos sobre o mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Topo. Surpreendi-o assim de repente a dar-lhe a palavra. Presumo que o Sr. Presidente da Subcomissão não precisa de falar sobre esta matéria, porque o Sr. Deputado Costa faz favor.
Pois sim.
Sr. Presidente, muito obrigado. Novamente a palavra. Naturalmente, pois o atual Presidente da Subcomissão, o Deputado Jorge Botelho, fará uma nota, mas em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aproveitava este ponto. Que ainda foi preparada, a visita que ainda foi preparada pelo ex-presidente da subcomissão, o antigo deputado e nosso colega desta comissão, o atual secretário de Estado, que acabámos de aprovar um requerimento para ele vir cá à comissão novamente, Nuno de Fazenda. Queria naturalmente aproveitar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para dar duas notas. Em primeiro lugar, para sublinhar e para agradecer ao Sr. Deputado António Topa Gomes, no período em que o Partido Socialista não tinha indicado o Presidente da Subcomissão pelo trabalho digno que continua a presidir à Subcomissão, em substituição, digamos assim, em exercício, porque o PS não tinha indicado ainda o Presidente da Subcomissão, e da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista queríamos dar essa nota e esse sublinhar. Também dar nota que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista elegeu na passada quinta-feira o Sr. Deputado José Rui Cruz para subcoordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para as áreas que são da subcomissão, por isso também gostava de dar essa nota e antes depois também naturalmente será o Sr. Presidente, mas de seguida falará o Sr. Presidente da subcomissão, mas em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista queria dar essas duas notas. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Deputado Costa, não registrou nenhum pedido de palavra? Não, eu sei que sim, sei que mas mais ninguém quer entrevistar esta matéria, mas Sr. Deputado. Sr. Presidente da Subcomissão, faz favor, Sr. Deputado Jorge Botelho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só para dar uma nota na sequência da designação para Presidente da Subcomissão, agradecer obviamente ao António Topa Gomes, que já o fiz também na Subcomissão, pelo trabalho que desenvolveu nos dias que intermediou entre a saída do anterior e esta designação do Partido Socialista, para que eu ficasse à frente da Comissão. A única coisa que eu quero dizer é um compromisso que não vai haver saltos de improviso, isto é, nós vamos fazer o trabalho, acho que isso é que é importante, eu espero a colaboração de todos os grupos parlamentares terão propostas seguramente e vamos articular o trabalho para que o trabalho da subcomissão de escrutínio e acompanhamento da execução dos fundos do PRR e dos PTs, e disto é dos fundos regionais 20 que falta e o 2030, possam decorrer com toda a normalidade e extremamente produtivo para podermos avaliar e acompanhar os trabalhos da execução, ouvindo quem tivermos que ouvir, obviamente em articulação com a Comissão de Economia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho. Vamos então votar. Já tinha comentado, já foi indicado pelo Sr. Deputado Costa, o coordenador do Partido Socialista, na última reunião tinha falado nisso, Sr. Deputado José Rui Cruz. E hoje voltou-se a ser referido, mas já tinha cumprimentado. Pronto, até eu antecipei-me. Até foi eu que me antecipei. Deram-me uma informação prévia. Mas muito bem, agradeço. Fuga de informação. E eu antecipei-me pensando que estava já votado, mas eu não. Muito bem, e belíssimo trabalho também. Vamos então votar este relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com abstenção da Iniciativa Liberal. Está aprovado o relatório. Muito bem. Temos agora aqui o ponto 7 da ordem de trabalhos. Baixou à comissão. Senhores deputados, eu pedia-vos um bocadinho mais. Eu sei que estão, às vezes há coisas para conversar, mas vocês conversam mesmo num tom praticamente normal. E não pode pedir-vos só para tentarmos simplificar. Baixou à comissão o projeto de lei 509-15 do PCP, estabelece o regime de reparação do controle público do CDT. O relator cabe ao PSD. Deputado Jorge Mendes.
O grupo parlamentar do PSD indicará ainda hoje o deputado relator.
Obrigado. Baixou à comissão o projeto de lei 510-15 do Bloco de Esquerda, proíbe a venda de casas a não residentes. Relator cabe ao Partido Socialista.
O Partido Socialista indicará também, tentará indicar até ao final do dia de
hoje. Também hoje, muito bem. Os outros assuntos surgem, como sabem, uma série de requerimentos que surgiram depois da agenda, não é? Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Por uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, se me der licença. Muito obrigado. Eu queria só, antes de decidirmos o que é que pode ficar na reunião de hoje e o que é que se deve manter, como é habitual, na próxima ordem de trabalhos, queria apenas dar um esclarecimento muito breve sobre a situação do requerimento do PCP que está nesta parte dos outros assuntos, que tem a ver com o CTT e com a ANACOM e com o Conselho de Estado. Para recordar que na última reunião foi aprovado o requerimento do PCP para chamar estas entidades, a ANACOM, o Ministério de Estado, ou membro do Governo com a competência desta área, até foi essa conclusão que tiramos, sobre o problema dos preços das comunicações eletrónicas. Já depois dessa decisão da Comissão Parlamentar, surgiu a informação sobre os preços e o aumento dos preços do CTT. Este requerimento, ao fim e ao cabo, vem ao encontro da decisão que foi tomada, mas colocando o tema não exclusivamente nas comunicações eletrónicas, mas também nos serviços postais. Ou seja, é um assunto específico diferente, o assunto genérico é semelhante e as entidades são as mesmas. Portanto, não se trata de acrescentar audições àquelas que existem. É nas audições que estão decididas e programadas, incluir este tema que surgiu já depois da deliberação. Não sei se me faço entender. Era isto.
Muito
obrigado.
Sr. Bruno Dias, agradeço o esclarecimento, que acho que ficou muito claro. Portanto, estão aprovadas as audições, na mesma audição poder-se acrescentar também estes temas. É isso, não é? Que pode ser numa única audição, não tem que ser duas audições seguidas. Uma única audição acrescenta-se estes temas também. Deputado Costa.
Sr. Presidente, nós não temos condições de votar este requerimento no dia de hoje, por isso solicitávamos que não fosse agendado, ou seja, que fosse agendado. Mas independentemente disso, até pela nossa agenda, que penso que já está fechada para a semana que vem e provavelmente para a seguinte, não me parece que coloque propriamente problema esta questão. Caso venha a ser aprovado o requerimento, naturalmente parece-me, naturalmente, de bom senso a proposta que o...
Mas, de qualquer forma, o deputado Costa propõe, em nome do Partido Socialista, o adiamento da votação
não
deste requerimento.
Não é adiamento, nós não estamos a adiar. Sr. Presidente, então, não há adiar. Não há... O PS não está a adiar.
Ah, não há consenso, peço desculpa. Não é... Oh, tem razão. A minha palavra...
É que o adiamento é uma coisa.
Tem razão, não há consenso. Ok, muito bem, então para a próxima reunião voltamos a agendar e tratamos este tema. Está feita a discussão, já se percebeu o que está aqui, digamos, em causa, não é? O ponto 2 da ordem de trabalhos, a apreciação e votação do relatório... Ponto 2 destes outros assuntos. O relatório da audição do professor Dr. Nuno Filipe Abrantes Leal Cunha Rodrigues, personalidade indigitada para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência. Sr. Deputado Jorge Botelho, como relator do faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No passado dia 24 de janeiro, a Comissão ouviu em audição o Sr. Presidente, o indigitado para Presidente da Autoridade da Concorrência, o Sr. Professor, o Dr. Nuno Filipe Abrantes Leal da Cunha Rodrigues. O doutor, entre as considerações que fez, e faz parte, obviamente, do relatório que elaborei e que proponho à Comissão, é feito de forma sucinta, a audição fez-se e a Comissão tinha verificado que o currículo do Sr. Dr. Nuno Cunha Rodrigues já tinha ido à CRESAP, como é de lei, e a audição por parte da Comissão e por parte da Assembleia da República é um requisito formal para que possa o indigitado ser confirmado. Por isso, a CRESAP dá ao Sr., e eu vou explicitar o relatório de forma sucinta, não seguindo propriamente aquilo que está escrito de forma também muito telegráfica no relatório, a CRESAP deu, na avaliação curricular ao indigitado, uma nota de adequado e valorizou em positivo, isto é com uma notação mais, os perfis de liderança, colaboração, motivação, orientação estratégica, orientação para os resultados, orientação para o cidadão em serviço de interesse público, gestão na mudança e inovação, sensibilidade social, experiência profissional, formação académica, formação profissional e aptidão para o quadro. Estabelecendo no seu relatório de avaliação da CRESAP uma anotação de um parecer de adequado para o lugar para o qual foi indigitado para Presidente da Autoridade da Concorrência. Como eu disse, a audição teve no dia 24 de janeiro, anexei no relatório o próprio vídeo do canal para que os senhores deputados pudessem ter uma referência de como é que a audição correu. A audição correu de forma muito escorreita, uma intervenção inicial do indigitado muito fundamentada, balanceou a sua intervenção no contexto atual da concorrência, o contexto digital, o contexto da concorrência nacional, o contexto da concorrência internacional, e pautou-se sempre numa postura que a autoridade devia zelar pelo interesse público, defendendo, obviamente, os consumidores portugueses, dentro de um quadro que tem que ser regulado e por aí. Depois houve um conjunto de intervenções, os senhores deputados fizeram um conjunto de intervenções, todos os grupos parlamentares usaram da palavra e, dentro do quadro das intervenções, eu permitia destacar que o indigitado respondeu de forma pronta e clara e reposicionou ou densificou um conjunto de pormenores que tinha feito na sua intervenção inicial e eu acho que foi relevante este destaque que dei aqui ao relatório. Houve uma determinada altura que foi questionado sobre uma questão do seu currículo profissional / incompatibilidades em relação ao seu currículo / aquilo que pensionava fazer em relação ao futuro, no caso de a indigitação ser confirmada. Isto é, como é que ele se posicionava, nomeadamente no caso de um cargo que apresentava que era administrador ou ainda tinha algumas funções na Caixa Geral de Depósitos, ao ver como Presidente da Assembleia Geral, agora estou a dizer de cor que não tenho aqui o currículo, mas da Caixa Geral de Depósitos e um conjunto de entidades, nomeadamente da mediação de conflitos e por aí. Ao qual ele respondeu de forma clara que, no caso de confirmar, a única coisa que manteria era a sua relação com a universidade, do qual é professor na área do direito, e que todos os outros casos ou suspenderia ou procederia à sua exoneração do seu cargo para que tudo fizesse claro, tanto mais que até referi na sua intervenção inicial que o mandato de regulador ou de presidente da Autoridade da Concorrência é um mandato único. Por isso, esclarecidas essas questões e não havendo mais nada a tratar, considero que estas questões fez com que, balizado aquilo que a CRESAP disse com a nota de adequado, relevando os parâmetros de avaliação com a nota positiva, mais intervenção inicial que fez, onde balizou totalmente todas as matérias que têm interesse e relevância e que são competências da Autoridade da Concorrência, a nível internacional, abordou de forma clara e precisa como é que pensava tratar as questões de eventuais incompatibilidades com que se confrontasse, dizendo claramente perante a audição que renunciaria aos cargos e ficaria só na qualidade de professor na área do Direito na Universidade Clássica de Lisboa. Por isso eu considero e proponho que a Comissão de Economia, Obras Públicas, Respondimento e Habitação considere que o Dr. Nuno Filipe Abrantes Leal da Cunha Rodrigues reúne os requisitos necessários para o desempenho da função, para o qual foi indigitado, e que desta audição e deste relatório seja dado conhecimento ao Governo, através da Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho, pela explicação muito, muito explicativa, faz a expressão. Muito explicativa e bem. Não sei se não registro nenhum pedido de palavra, Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer ao Sr. Deputado Jorge Botelho, não só pela clareza, mas também pelo conteúdo do relatório que elaborou, e também nós, o Grupo Parlamentar do PSD, dá a sua anuência, digamos assim, ou concorda plenamente com a conclusão que foi que a pessoa indigitada reúne as condições necessárias e suficientes para o cargo a que foi proposto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. E agradeço ao deputado Jorge Mendes, Jorge Botelho, toda a exaustiva explicação que nos fez. No entanto, eu irei abster-me nesta votação por uma questão de coerência, porque não estive presente nesta audição. Volto a dizer, não obstante o excelente resumo que o deputado Jorge Botelho fez, em consciência terei de me abster, visto que não estive presente. Muito obrigado.
Fica clara a sua posição. O deputado não pediu a palavra? Não? Muito bem. Carlos Guimarães Pinto, afinal não pediu a palavra. Vamos votar então o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Os restantes votam a favor. Portanto, abstenção da Iniciativa Liberal e do Partido Chega. Registro que não estão presentes o Bloco de Esquerda nem o PCP neste momento. E votos favoráveis do PSD e do Partido Socialista. Está aprovado então o relatório. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho, pelo trabalho também desenvolvido. Vamos então ao ponto 3, definição. Como sabem, temos agora uma audição a seguir. A Comissão é muito correta com as pessoas. Tínhamos já previamente avisado que podia haver um ligeiro atraso, mas vamos tentar então fazer a reunião até ao fim e no final fazemos a audição. Definição da calendarização da apreciação da especialidade das propostas de lei 3015, 3215 e do projeto de lei 410-15. O Partido Socialista, como sabem, entregou uma proposta de calendarização. Não sei se o Costa quer falar sobre isto, mas está aqui realmente a sugestão, posso ler. Entrega a proposta de alteração até o dia 3 de fevereiro, sexta-feira, às 17 horas, e votação a ocorrer na próxima semana. Na PPL, 30. Proposta do Partido Socialista. Não sei se há alguma oposição a esta proposta. Se não houver, assim faremos. Portanto, está ao acordo, assim faremos. E as restantes propostas? Não temos aqui nenhuma sugestão. Ainda há audições, não é? Portanto, a 30, então, ficará assim. As restantes. Como temos audições, aguardamos, então, para um... O ponto 4, eu coloquei aqui, colocamos aqui na agenda, tinha a ver com a discussão que houve na última reunião, o secretário Pedro Coimbra foi que dirigiu a reunião, o Sr. Vice-Presidente, a tramitação dos projetos de resolução, mas não está aqui o Sr. Dr. Bruno Dias, a questão até foi muito com ele, e eu reagendaria isto à próxima reunião. É muito simples, a discussão tinha a ver com a necessidade ou não, a possibilidade ou não, temos a redação conjunta dos projetos de resolução aprovados. De acordo com o nosso regulamento, aprovamos... Isso é claro, não é? É possível essa... Está isso para o deputado Bruno Dias. O deputado Bruno Dias estava à espera de si para falar aqui sobre uma questão. O ponto 4 aqui dos outros assuntos tem a ver com a tramitação dos projetos de resolução. Esta questão aqui, na última reunião, se bem se recordam, o deputado até falou comigo, com o deputado Pedro Coimbra, pela impossibilidade que agora existe em relação à, digamos, à redação conjunta dos projetos de resolução. Eu não tenho essa informação, fica só... Não vale a pena, digo eu, discutirmos aqui hoje em profundidade, mas fica já aqui. Não. Em função que eu tenho, aliás, o nosso próprio regulamento aponta nesse sentido, podia haver uma alteração. Os dados que eu tenho, quer da Comissão, quer de contactos que fiz com outros colegas presentes de Comissão, não tenho essa indicação que não possa ser assim. A indicação que eu tenho é que é possível haver redação conjunta. Portanto, eu se calhar sugeria que fica já esta nota aqui da minha parte e numa reunião de mesa e coordenadores tratávamos este tema de uma forma mais intensa. Está bem, pode ser, se não houver a vossa parte inconveniente, mas não quis, o assunto foi tratado, foi colocado, não ficou na minha cabeça e era preciso tratá-lo também. Muito bem. O ponto 5, grelha de tempo já aplicar na audição do Ministro do Ambiente da Ação Climática de 8 de Fevereiro, pelas 10h30, referente aos requerimentos do Bloco de Esquerda do PCP acerca das limitações e disrupções na travessa do Tejo por parte de Transtejo e Sofilusa. Como sabem, já foram aprovados estes requerimentos, e haverá uma audição regimental e, simultaneamente, haverá também a audição destes requerimentos. O que foi decidido, se bem se recordam, é que a audição inicial seria sobre os requerimentos e a regimental a seguir. Foi isto que foi acordado, não houve aqui nenhum inconveniente. E, portanto, se concordarem, faríamos nestes termos. Faremos uma audição inicial sobre estes requerimentos com 5 minutos a cada grupo parlamentar. O Sr. Ministro faria uma audição inicial também sobre este tema. 5 minutos, resposta, 5 minutos, resposta. E depois passaríamos à audição regimental. Esta é a proposta que eu faço. Faz favor, Sr. Deputado Costa.
Concordando totalmente com a proposta do Sr. Presidente, não. Estava aqui a pensar se. Pela experiência que tenho de audições, uma audição regimental com requerimentos no início, começará às 10h30.
Não, a hora vamos começar mais tarde.
Era só isso, Sr. Presidente, era só isso.
Ok. A intenção, dado que há duas audições, a minha, já agora vou dar esta nota, a intenção é começar em reunião ou às 10 ou 9h30, a audição, talvez 9h30, e faz-se-á a reunião da Comissão no final da audição do Sr. Ministro. Eu devo dizer que eu, já viram, pessoalmente prefiro sempre, acho que é sempre melhor fazer reuniões previamente. Por razões várias, os parlamentares no final da audição tem muito que fazer e, portanto, mas desta vez não há tempo para isto e, portanto, eu acho que faremos a audição inicialmente e a reunião da comissão no final da audição. Está bem? Faremos assim. E a reunião iniciaria às 9h30, se concordarem. Na próxima quarta-feira, porque há duas audições. Está acordado? Muito bem. Assim será. A ideia dos 5 minutos para a audição inicial, portanto, também há acordo em relação a isso. Não colocaremos aqui os 2 minutos nessa audição inicial, porque há uma audição a seguir regimental, se houver alguma questão também se poderá colocar. Eu também teria aqui essa flexibilidade. Também não haverá nada para esclarecer. Está bem? Muito bem. Ponto 6. Haverá uma única ronda de 5 minutos, resposta, 5 minutos, resposta. Está bem? É isto. Ponto 6. Baixou à Comissão o Projeto de Lei 502-15 do PAN, pela renegociação dos contratos de parcerias público-privadas do setor rodoviário. Lá estou cá para o Partido Socialista, Sr. Deputado Costa. Indica depois, é isso?
Não, indica já. Indicamos o Sr. Deputado Hugo Oliveira, até porque será para subir em conjunto com uma proposta do PCP que tem o Deputado Hugo Oliveira como indicado.
O Sr. Deputado Hugo Oliveira será então o relator desta Projeto de Lei. Muito bem. Assim será. Baixaram a especialidade das seguintes iniciativas: projeto de resolução 75-15 do PS, requalificação de Nacional 238 entre Ferreira do Zezo e Sertã. Projeto de resolução 226 do PST, a reestruturação da Estrada Nacional 238 no troço entre Serenacho do Bom Jardim e Ferreira do Zezo. Ponto 8. Baixaram a comissão para discussão. Ok. Ah, muito bem. Isto baixo, como sabem, já ocorreu a discussão, baixou na especialidade, aqui coloca-se a questão do texto conjunto. Portanto, se porventura entenderem, e depois veremos se isto que pode haver um texto conjunto, vejam. Caso contrário, na próxima reunião será reagendado para votar. Muito bem, mas fica aqui a nota, está bem? Mas, por favor, muito bem. Baixaram a comissão para discussão na generalidade. Projeto de resolução número 412-15 do PCP para a realização de uma auditoria dos processos de precisão da TAP. Projeto de resolução 415-15 do PS recomenda ao Governo que dê melhores condições de acesso dos animais nos serviços de mobilidade. Projeto de resolução 417-15 do PAN recomenda ao Governo que restrinja a produção e comercialização de combustíveis ou biocombustíveis que contenham óleo de palma ou das culturas alimentares insustentáveis. Este último projeto parece-nos, também aos serviços da Comissão, que é uma matéria do ambiente e não da economia, com toda a sinceridade. Está bem? Se concordar, o projeto de resolução 417-15 do PAN tem a ver com a comercialização de combustíveis ou biocombustíveis. É claramente o ambiente. Nós somos muito rigorosos nesta Comissão e, portanto, o que não é nosso, não é nosso. Está bem? Portanto, assim será. Está bem? Fixação da razão final relativa ao projeto de resolução 208-15 do PCP, aproveitamento do aeroporto de Beja nas suas diversas dimensões e potencialidades. Não sei se há nada a opor, portanto, fica então fixada a razão final. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para audição da Administração do Metropolitano de Lisboa e do Secretário de Estado da Mobilidade Urbana sobre agravamento de custos no Metropolitano de Lisboa, traçado e dúvidas sobre face à localização das estações da extensão da linha vermelha. O Sr. Deputado Costa não está em condições de discutir hoje. Na próxima reunião, será reagendado na próxima reunião. É verdade. Vamos ver, é preciso dizer isto também, né? Os requerimentos chegaram em cima, foram colocados na agenda, mas há toda a legitimidade para não serem discutidos hoje. Isso faz parte. Ponto 11. A apreciação de votação do requerimento apresentado pelo IL para a audição do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, do anterior Presidente da mesma instituição, Fernando Medina, e do Coordenador do Grupo de Projeto para a Jornada Mundial da Juventude 2023, José Sá Fernandes. Portanto, assim será. Muito bem, então terminamos. O Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor. O Sr. Deputado Alexandre Poço, faz favor.
Aqui o Sr. Deputado.
Alexandre Poço, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma informação, naturalmente, confirmar, concordar com o adiamento para a próxima, mas ter tinha atenção e também ficar aqui, não é sobre a substância, mas sobre a forma, de que na Comissão de Juventude este tema tem vindo a ser acompanhado. Aliás, no passado mês de outubro de 2022, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, foi feita uma audição ao coordenador do grupo de projeto, o Dr. José Sá Fernandes. Era só para chamar a atenção desta Comissão, tendo em conta que o tema tem vindo a ser acompanhado e, como repito, já houve esta audição a José Sá Fernandes no final do ano passado. Muito obrigado.
Muito bem. Este tema, como sabem, o regulamento está depois discutido, mas se for agora, partirmos um bocadinho de pedra, acho que ajudará. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo que esta comissão cobre a questão das obras públicas, e é esse o tema do requerimento, exatamente o investimento nas diferentes obras públicas necessárias para a Jornada Mundial da Juventude, achamos que este tema especificamente deveria vir para a Comissão de Economia e Obras Públicas. Mas pronto, se considerar que deve continuar a ser acompanhado na outra comissão, o requerimento passará para aí.
Muito bem. Sr. Deputado Costa, por favor.
Sr. Presidente, independentemente do debate político, o requerimento. Independente do debate político, o requerimento parece-nos a nós duas questões. Que, sendo Jornadas Mundiais de Juventude, existe uma comissão que tem a competência da juventude, que é a 12ª. E, da mesma forma que nós não gostamos que, quando há comissões que debatem requerimentos, parece-me a mim óbvio que o tema é da 12ª comissão em primeiro lugar, tendo aqui um Presidente de Câmara, quanto muito seria poder local, a 13ª Comissão, percebo o argumento do deputado Carlos Guimarães Pinto, mas há, no fundo também quando se constrói escolas são obras públicas ou quando se constrói hospitais são obras públicas e acaba por não vir para esta Comissão, mas para a Comissão Setorial. Não, volto a dizer, não estou a entrar no debate em si, mas parece-me a mim para o bom funcionamento do Parlamento devia ser acompanhado em primeiro lugar para a 12ª Comissão, como bem disse aqui o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também se entrar no debate do conteúdo do requerimento, duas coisas. Primeira, os requerimentos sobre este tema deviam ser tratados todos na mesma comissão. Segunda coisa, não sei qual é essa comissão, mas sei que não é esta. Muito obrigado.
Muito bem, eu penso. Eu acho que foi boa a discussão. Sr. Carlos Guimarães Pinto, quer intervir? Mas antes mesmo, foi boa a intervenção porque faz todo sentido tudo o que foi aqui dito sobre estas matérias. Acho que não preciso dizer mais nada. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, estamos na comissão que cobra a área das obras públicas. O requerimento é sobre obras públicas específicas, não é? Portanto, podemos questionar se é numa comissão ou noutra. Eu acho que ainda menos justificação tem isto ser discutido na Comissão da Juventude, porque a Igreja Católica resolveu chamar a este evento Jornada da Juventude. Quer dizer, nada implica aquela obra pública, tanto pode ser usada pela juventude como por pessoas mais velhas. Estamos aqui a falar de questões relacionadas com obras públicas. Pronto. Podemos considerar que pode ser na juventude, podemos considerar que pode ser a poder local, mas o que não podemos fazer é simplesmente ignorar que existe neste requerimento específico algo relacionado com uma obra pública. É que este requerimento é muito mais sobre obras públicas do que sobre juventude. Portanto, quer dizer, qualquer obra pública que seja usada por jovens ou que possa ser usada por jovens passará para a 12ª Comissão. Parece fazer muito pouco sentido esta lógica de só porque o evento tem juventude no nome, o nome que é dado pela Igreja Católica, que não foi dado por nenhuma autoridade política, de repente nós assumimos isso. Acho que não faz muito sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não vamos prolongar muito a discussão, até porque não está em votação, a não ser, e coloco a questão, Srs. Deputados, pedia-vos o rigor habitual nesta comissão. Srs. Deputados, por favor. A não ser que se queiram votar à admissibilidade. Aliás, tenho muitas dúvidas, como já foi aqui colocado, sobre se ela deve ser discutida aqui ou não, e, portanto, poderá ser votada a admissibilidade hoje ou na próxima reunião. Não é? A admissibilidade, não é o requerimento. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só tentar dar aqui um pequeno contributo do que me parece, e não entrando aprofundadamente no conteúdo do requerimento, eu sou levado a concordar com o que disse o deputado Carlos Guimarães Pinto. Vamos lá ver. Se a Igreja Católica atribuísse o nome de Jornadas Mundiais da Terceira Idade, isto ia para a Comissão da Segurança Social, eventualmente. o que não faz sentido nenhum, não é? Temos dois municípios, Lisboa e Loures, que vão ter um elevado investimento financeiro. Temos o Governo, que certamente vai ter um elevado investimento financeiro. Isto tudo numa obra pública. Portanto, se a obra pública é da competência desta Comissão, se tudo o que se tem falado e que se tem mediatizado tem a ver com esta obra pública, portanto, eu acho que a única Comissão com reais competências para debater este assunto é a 6ª Comissão. Muito obrigado.
Obrigado. Srs. Deputados, se concordarem, nós na próxima semana, aliás, foi solicitado do Partido Socialista não discutir este tema hoje, portanto, para a semana o tema será discutido e se poderá ser votada a admissibilidade, que a minha opinião também, devo dizer, vai no sentido de que não é nesta comissão, mas de qualquer forma, também vou ponderar, o assunto acabou de chegar, vamos todos ponderar na comissão, Sr. Deputado António Pereira, mas é mesmo para terminar.
Sr. Presidente, é mesmo para terminar e irei resistir, embora com dificuldade, entrar no debate do conteúdo e dos comentários relativamente às intervenções dos senhores deputados que me antecederam. Apenas uma questão que queria colocar ao senhor Presidente, porque, pese embora eu tenha estado no Parlamento em legislatura anterior, não estive na Comissão de Economia e, portanto, tenho esta dúvida. É habitual a Comissão de Economia discutir obras que são da responsabilidade dos municípios, que é o caso que está em questão? Obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Só, eu não queria reintroduzir a discussão, mas a resposta é muito simples. A resposta já está dada por natureza, não precisa responder. Portanto, não é uma questão. Ao Sr. Deputado Carlos Pinto, não é uma questão de obras. Se fosse uma questão de obras, tudo que era obras era aqui nesta Comissão. Não é esse o ponto. Para a semana, então, na próxima reunião, votaremos. Srs. Deputados, pedia-vos. Se algum Sr. Deputado quiser intervir, faz favor de pedir a palavra. Srs. Deputados, não se importam, por favor, para concluirmos a reunião. Tenho mais duas notas. Para a semana, então, reagendaremos e discutiremos a admissibilidade da proposta ou não. Nem sequer é questão de votar o requerimento. Uma nota prévia, antes de acabarmos a reunião ordinária e antes de começar a audição. Como sabem, foi criado... Sr. Deputado do PSD, querem intervir? Sr. Deputado António Pereira, querem intervir? Bem, peço desculpa, mas eu não consigo... É a minha maneira de ser, desculpem lá, não consigo falar em cima dos outros, nem quero que falem em cima de mim. Portanto, vamos ter aqui uma atenção. Como sabem, foi criado o Grupo de Trabalho da Habitação, está já indicada a coordenadora desse Grupo de Trabalho, a deputada Maria Begonha, e, portanto, esta informação também fica aqui nesta comissão. Uma última nota, antes mesmo de acabarmos a reunião, nós temos aqui um pedido de audiência da Ordem dos Arquitetos, dirigido à comissão, que tem a ver com a proposta de lei, 1226, Conselho Nacional de Habitação, portanto, Programa Nacional de Habitação, e, portanto, este pedido é feito à Comissão. A minha pergunta é muito simples, se deve ser feita aqui ou no Grupo do Trabalho? Se houver... Penso que sim. Portanto, a minha intenção era nesse sentido, não há nenhuma oposição, portanto, assim será. Será no Grupo do Trabalho. Muito bem, então, mais dois minutos, um minuto, começamos a nossa audição, está bem? Muito obrigado.